E hoje o nosso entrevistado é o presidente executivo da Cocamar. Eu vou conversar agora com José Fernandes Jardim Júnior e vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do agronegócio enquanto empresa, o profissionalismo e o desenvolvimento técnico, quando ele é aplicado no campo para um gestor que administra a terra, como qualquer outro empresário. Mas quais as diferenças? Quais as vantagens do profissionalismo? Senhor José Fernandes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O Brasil é um país de origem agrária, como muitos analisam, de que o Brasil nasceu no campo. Só que o campo hoje é administrado na cidade. E no campo se tem uma empresa muito parecida com aquelas que nós administramos nos espaços urbanos. Qual é a grande mudança que levou a essa administração mais profissional do campo, mais parecida com o dia a dia das cidades?
Na verdade, é uma questão até de sobrevivência da atividade, né? Nós tivemos na agricultura, empiricamente, o desenvolvimento dos países através de colonização, através de uma agricultura baseada em subsistência, iniciando pela parte comercial. Quando você entra numa agricultura comercial, você tem que ter uma gestão econômica que permita a sua sobrevivência, reinvestimento, modernização, para se fazer presente nesse mercado, né?
O empresário hoje, o empresário agrícola, nós, por exemplo, pensar a cidade tem empresas que disputam mercados, né? Empresas, sim, indústrias que disputam mercado. O agricultor parece que ele, quem que é o grande concorrente dele? O produtor brasileiro tem no próprio produtor brasileiro seu concorrente? A disputa é mundial? Como é que existe a competitividade dentro do setor agrícola?
Veja bem, eu acho que a competitividade agrícola, em primeiro lugar, ela sofre a influência direta dos outros países que são competitivos com relação ao nosso, né? Se nós analisarmos a questão de commodities no Brasil comparado com a Argentina ou os Estados Unidos, nós temos uma diferenciação que, em termos de infraestrutura, que nós temos que superar com produtividade, com economia, para fazer frente a esses players no mercado mundial.
Então hoje a gente estaria competindo com outros países que têm uma produtividade agrícola como um grande carro-chefe, só que aí entra a questão tecnológica, porque tem a administração desse agronegócio. Quais são nossas vantagens e desvantagens com outros países competitivos na produção de commodities?
Nós temos uma agricultura tropical, Gilson, que ela é muito competitiva. Acho que o Brasil tem uma expertise nessa agricultura tropical que os outros países não conseguem competir. Veja bem, nós adaptamos a exploração da terra aqui a duas culturas anuais, enquanto nossos concorrentes, como Estados Unidos, mesmo a Argentina, têm uma cultura por ano, né? Então, esse papel desenvolvido pela pesquisa no passado e agora pelas próprias multinacionais que atuam no Brasil, coloca o Brasil como referência em termos de competitividade nessa agricultura tropical. O que nós perdemos com relação a esses países que têm uma cultura anual só é a questão de infraestrutura, que é uma vantagem competitiva deles.
Que aí é nosso grande gargalo, na opinião do senhor.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você veja, uma tonelada de grão nos Estados Unidos para chegar de qualquer parte do país até o Golfo do México, ela gasta-se em torno de $20 por tonelada. Na Argentina, de qualquer lugar também, para o porto, é $25, enquanto que nós temos um custo médio no Brasil de $100 por tonelada.
Cinco vezes mais?
Quatro a cinco vezes mais, no caso de Argentina e Estados Unidos.
Uma pergunta
então,
que...
você veja bem, a gente supera talvez essa dificuldade com culturas de inverno que lá eles não têm opção de fazer.
Então, né? Nós produzimos maior quantidade, temos uma dificuldade para levar ao escoamento, e essa, sim, maior produtividade que compensa um pouco essa nossa dificuldade.
Sem dúvida nenhuma.
Agora, a pergunta que não quer calar, esse prejuízo, porque calculo que se nós tivéssemos uma infraestrutura como a Argentina ou como os Estados Unidos... Onde nós iríamos parar? O que nós estamos perdendo?
Nós estamos perdendo muito, porque isso fica praticamente na mão de gastos que consomem energia, petróleo, né, para você chegar ao porto, porque a nossa matriz de transporte ela é basicamente rodoviária, né, e é um dinheiro que você deixa do produtor ter isso em mãos. Ele passa a ter uma competitividade menor, uma lucratividade menor por cultura. Somando-se as duas culturas, ele se equivale.
E aí poderia ser aplicado esse dinheiro em outras coisas, como aquecimento do mercado em uma série de setores.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho a questão de administrar o campo e administrar o próprio agricultor. O empresário agrícola, ele se profissionalizou, mas ele também tem um aparato técnico que tem que ser bem administrado para ele tirar proveito disso. O produtor agrícola é mais consciente do seu papel social, ambiental, ele preserva mais a terra, ou ainda a gente já tem, ainda tem aquele predador que tire o máximo possível no menor tempo possível?
Não, na verdade, Gilson, eu acho assim, quem conhece, quem vive a realidade do campo, sabe que quem se preocupa em preservação é o homem rural, né? Ele tem a preocupação em preservar os valores, a terra, a água disponível da melhor forma possível, até para a continuidade do seu negócio e dos seus sucessores no negócio, né? Existe uma visão urbana um pouco distorcida com relação a desmatamento, mas eu, por exemplo, eu sou agrônomo. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o próprio governo incentivava e financiava a exploração de várzeas, por exemplo. Uhum. Né? Financiava com recursos subsidiados a pessoa desmatar as beiradas de rio. E hoje a evolução ambiental fez com que isso não se tornasse mais possível. Hoje há uma consciência ambiental maior e que tem que ser revertida, e o produtor busca reverter isso, né? Então, lógico que a gente tem uma realidade diferente, o Brasil é muito grande. Quando você pensa em Nordeste, em Norte do país, é uma realidade completamente diferente, mas se você analisar o Brasil como um todo, ele tem mais de 60% da sua área como área natural, quer dizer, ela não sofreu a ação do homem ainda, né?
Senhor José Fernando, ontem nós estávamos conversando aqui com o doutor em agronomia, que ele dizia o seguinte, o senhor Edson Schmidt, ele falava que, olha, o Brasil hoje não precisava mais desmatar áreas novas para plantar. A gente poderia aproveitar terras degradadas e desenvolver, por exemplo, a produção, por exemplo, de lavoura, pecuária e floresta, né? Essa integração que a gente comenta tanto aqui na CBN, inclusive com pessoas aí da Cocomar, com o pessoal da Cocamar. A ideia é, nós temos hoje terra o suficiente para produzir, e a administração da ciência e da tecnologia, o produtor está ciente disso, ele sabe administrar o conhecimento, e ele tem procurado profissionais para isso?
Tem. Tem, Gilson. E, na verdade, hoje, a Cocamar já desde 97 se preocupa com você inserir essas áreas degradadas em áreas produtivas, transformá-las em áreas produtivas. E a Cocamar, no caso, ela é uma dos players do mercado que mais se dedica a esse programa de integração lavoura, pecuária e floresta. Só para te exemplificar aqui com a região noroeste, aqui onde nós temos o arenito de Caiuá, hoje nós temos cerca de 103 propriedades, totalizando aí 50.100 hectares de integração que se faz agricultura, pecuária e floresta. Dessas áreas aí, cerca de 11.600 hectares já se transformaram em exploração de grãos e com produtividades elevadas quando comparada à terra roxa estruturada que nós temos aqui.
Mas essa realidade nossa aqui, por exemplo, onde a Cocamar atua, outras empresas atuam, ela não é uma realidade padrão no país. A gente tem lugares no país ainda que se resiste àquela velha forma de produção, com baixa tecnologia e com destruição do solo.
Sim, sim. Mas há uma consciência cada vez maior de que para você sobreviver na atividade, você tem que buscar a tecnologia. E a tecnologia tropical hoje coloca como carro-chefe a integração de agricultura, pecuária e floresta, de uma forma integrada. Não existe, Gilson, uma fórmula assim, olha, nessa propriedade existe uma fórmula que vai se aplicar em todas as outras. O que precisa é um referencial técnico, um acompanhamento técnico que vai falar de que forma que tem que se explorar cada terra e se integrar essas três atividades.
Sousa Fernandes, uma última pergunta, que é em relação à cooperativa. A Cocamar, quando surgiu, há mais de 50 anos, na década de 60, a Cocamar foi uma das cooperativas que surgiu no Estado com a intenção de reunir produtores agrícolas, cafeicultores, em relação a programas de financiamento, inclusive de subsídios da produção, com o Banco do Brasil e tal. E surgiram uma série de outras cooperativas. E nós criamos na época uma cooperativa, a ideia da cooperativa, de ser uma representante do interesse do agricultor. Muitas vezes não muito sintonizado com o desenvolvimento tecnológico, a cooperativa era mais que um suporte para ele. Hoje, cooperativa é outro negócio. É um empreendimento grande, sobrevivência da cooperativa exigiu profissionalismo. Como é que é essa relação? Ainda existe aquela resistência do cooperado em ver a cooperativa como alguém que tem que dar a ele todo apoio e segurança? Ou não, existe a ideia também da cooperativa que é uma empresa, um empreendimento, tem que exigir dele profissionalismo, produtividade?
Bom, veja bem, Gilson, eu acho que a gente vai falar sobre um pouco sobre questão de gestão em cooperativas, então, isso, né? Porque a Cocamar é pioneira nessa questão de inovação em sucessão em cooperativas agropecuárias. Você sabe que normalmente as cooperativas são administradas por produtores que são eleitos para um mandato e ocupam cargos executivos. Na Cocamar, já há cerca de 5 anos atrás, começou a se discutir internamente a separação da gestão operacional da cooperativa, que teria que ser feita de uma forma profissional, e a gestão estratégica da organização, que seriam os produtores, os donos da cooperativa, analisando resultados e definindo os rumos da sociedade, né? Como é que eles querem que funcione essa entidade cooperativa. Agora, a gestão ela tem que ser profissional, porque como qualquer empresa no Brasil, ela tem que gerar resultados, tem que buscar o crescimento contínuo para sua sobrevivência na economia. Tá? Então, nós estamos agora, a partir desse ano, fazendo a transição de uma gestão de cooperados para uma gestão profissional, onde essa gestão profissional, por exemplo, eu como presidente e mais meus 2 companheiros de diretoria, que são os vice-presidentes de gestão e também o de negócios, não temos mandato. Nós nos submetemos a apresentar os dados mensalmente aos conselhos, e esses dados são analisados, e podemos, a qualquer momento, ser substituídos pelos cooperados que são representados no Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da cooperativa. Então, a cooperativa ela dá suporte, porque a finalidade dela está explícita na própria missão da cooperativa. A missão da Cocamar, por exemplo, é atender o cooperado, assegurando a perpetuação da cooperativa de forma sustentável. Isso leva a uma necessidade da gente estar sempre focado a um crescimento da cooperativa, mas com rentabilidade, sem se esquecer da referência e do foco maior da cooperativa, que é a prestação de serviço para o dono dela, que é o cooperado.
Sr. José Fernandes Jardim Júnior, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, é um prazer sempre falar com vocês.
Conversei com o presidente executivo da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior, falamos um pouco das mudanças da produção agrícola nos últimos anos no Brasil, a profissionalização da produção, a importância do desenvolvimento científico e técnico para os resultados, tanto para o homem do campo como para a cooperativa, que se profissionalizou também e se transformou muito mais voltado hoje em resultados que dê apoio e suporte ao produtor, do que simplesmente uma representação da União de Produtores. E a nossa série Agronegócio, amanhã temos a nossa última entrevista sobre agronegócio. Vamos falar de pequena e média propriedade, produção dos pequenos e médios agricultores.